Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Léo Ferreira.
Fala, galera, tudo certo?
Gustavo Caetano.
Olá, pessoal, um prazer estar com vocês por aqui hoje.
É isso mesmo que você escutou, sonhador, Gustavo Caetano. Vocês pediram e a gente conseguiu trazer esse cara para retratar a história dele aqui no EmpreendaCast também. Ele é mineiro de Araguari. Gustavo é um dos mais conhecidos nomes do cenário de empreendedorismo. É CEO, fundador da SambaTech e também atua como palestrante, consultor, é membro de alguns boards e, claro, tem um livro maneiríssimo aí na rua. Se você não sabe qual que eu tô falando, eu vou deixar ele falar pra você e corre na Amazon lá que você precisa comprar. Gus, tudo bem contigo, cara?
Muito bem, muito bem. Apesar, né, da gente estar vivendo esse momento tão complexo, né, que todo mundo em casa e vidas aí sendo perdidas, né, tem que agradecer, viu, de estar com a minha família aqui, estar próximo. Nunca estive tão próximo, viu, Gustavo, da minha família como agora. Sempre viajei muito, então tá sendo muito positivo pra mim também no convívio aqui em casa.
Família que você comentou aí, são 3 filhos, esposa. Manda um abraço já pra eles aí, que tenho certeza que pelo menos 5 ouvintes a gente vai ter.
Exatamente, minha esposa Amanda e os meus filhos, Davi, Miguel e Ana Luísa.
Perfeito. Agora, só pra gente deixar com a sua cara, indica uma música pra gente colocar na playlist do EmpreendaCast.
Ó, eu sou um adepto ao punk rock, viu? Uma música que eu gosto muito, chama Happy Days, do Blink-182.
O Leozinho, que cuida da nossa playlist, vai deixar essa música fera. E a gente estreia aqui já começando. Leozinho, já manda aquela pergunta que todo sonhador quer ouvir do nosso entrevistado.
Bom, você desde cedo, né, atuou no universo do empreendedorismo, né, tecnologia e inovação, né, a junção desses 3 mundos. Você já criou sites sobre hacker, né, relacionado ao mundo, foi presidente de empresa júnior, montou negócio de games, estava envolvido aí com AB Startups, né, desde o começo. Então, conta pra gente como é que foi o início aí da tua trajetória empreendedora.
É, o mais interessante, viu, Léo, é que eu nunca sonhei em ser um empreendedor. Você sabe que o meu sonho de vida, quando eu entrei, né, na faculdade, eu fui fazer marketing na SPM, né, no Rio de Janeiro, e o meu sonho naquele momento era virar executivo de uma grande empresa. Eu queria ser diretor de marketing da Coca-Cola, isso que estava na minha cabeça. E aí eu compro, né, um celular colorido, tento baixar os joguinhos para celular, não tem joguinho para eu baixar. Aí eu falo, cara, se eu quero comprar alguma coisa e não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio. E aí que eu comecei a buscar, né, na verdade, uma solução para resolver aquele problema. Então, né, eu nem naquele momento, isso eu estou falando de 2004, viu, gente? Eu não imaginava também que eu estaria montando uma startup, até porque naquele momento não se falava em startup. E uma outra coisa interessante é que em 2004, quem era empreendedor por opção é porque tinha perdido o emprego. Né? Era dos empreendedores que estavam criando os negócios naquela época, eram aquelas histórias do Fantástico. Lá, esse cara ficou desempregado, pegou o fundo de garantia, e foi lá montar a empresa. Não era sexy ser empreendedor, né? Hoje é sexy. Então, isso que é legal. Mas eu tenho um ponto interessante aí. A minha família é muito empreendedora, né? Meu avô veio para o Brasil, de Portugal, veio para o Brasil para montar uma indústria de cortiça. Para quem não sabe, além da rolha de vinho, na época do vovô fazia-se isolamento térmico com a cortiça. Então, toda câmera frigorífica, por exemplo, usava cortiça para fazer isolamento térmico. Meu avô era um cara multimilionário. Minha mãe nasceu numa casa no Morumbi, em São Paulo, de 4 andares com elevador dentro, na década de 60.
Nossa, né?
Então, as histórias que eles contam, assim, eles eram donos ali dos jardins todos, né? Da Bela Cinta com Estados Unidos, cheio de coisa e tal. Era tudo meu avô.
Ele jogou o Banco Imobiliário da vida real, né?
Exato, cara, era uma potência, assim. Eu vejo as fotos antigas e as histórias. Até essas novelas de época, minha avó sempre fala, ah, seu avô era muito amigo dos Matarazzo, a Maísa, muito amiga, nós somos no casamento da Maísa, nós fizemos não sei o que. Eles eram sempre próximos da alta sociedade em São Paulo. Mas o que marcou muito na minha história é que meu avô desprezou uma nova tecnologia, Gustavo, que estava chegando aí. Minha avó dizia, alguém chegou para ele e falou, doutor Adriano, nós temos que olhar, esse negócio está chegando aí no mercado. E meu avô pegava aquilo ali e esfarelava, falava, isso aqui é porcaria, né? Isso aqui esfarela, é leve, é cortiça, era uma casca de árvore prensada, né? Pesada. E aquele negócio que ele esfarelava era o isopor. Caramba. O avô ignorou o isopor, né? Achando que aquilo ali nunca ia substituir a cortiça, e substituiu, meu avô quebrou e me deixou uma máquina fotográfica de herança. Isso me deixou uma paranoia constante em relação à transformação, ao futuro e tal, que impactou muito depois, né, a minha vida empreendedora. Mas até lá, até eu descobrir que eu era um empreendedor, eu não tinha esse sonho. Eu tinha, na verdade, uma vontade de resolver um problema.
Todo empreendedor ama um problema, né? É isso que a gente fala aqui repetidas vezes, quanto a gente é apaixonado por problema e causar impacto. Eu acho que aí é o jeito mais fácil de resumir um empreendedor, né? Consequentemente, esses empreendedores começam a empreender em outros CNPJs, resolvem outros problemas e às vezes acabam sendo intraempreendedores e por aí vai. Mas, Gus, falando um pouco mais assim, dentro daquele Gustavo da ESPM, de encontrar, né, seus camaradas aí que também tinham pensamento próximo, como é que você vê assim os gatilhos, né, as primeiras empreitadas que você teve? Assim, eu tenho alguns relatos aqui, mas eu quero ver se você conta. Se não contar, eu vou puxar aqui com quem me deixou algumas informações importantes, mas eu queria que você contasse pela sua ótica.
Muito bom, muito bom. Você já fez uma ameaça aí, né? Dizendo, ó, ou você abre o jogo ou eu abrirei. Não, mas assim, uma coisa interessante, né? Logo que eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu morava em Araguari, que é Herigueri em inglês, né? Quando eu morava em Herigueri, com 12 anos eu já escrevia semanalmente pro jornal da cidade sobre games. Eu sempre gostei muito de games, né? E quando eu fui, e sempre gostei muito de escrever também. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu comecei na época era um site, mas é como se fosse um blog hoje, né? Mas eu criei um site chamado Hacker News Brasil, que era um site que dava notícias de hackers. E o que eu fazia? Eu ficava esperando os hackers invadirem páginas e eu ia lá e printava aquela página e depois, no outro dia, noticiava aquele negócio. Cara, e isso começou a ficar grande, assim. O que começou a acontecer? Os hackers me avisavam antes. Falei assim, Gustavo, ó, hoje à noite nós vamos invadir o site da NASA. Você vai entrar nesse endereço do Jet Propulsion Lab da NASA e nós vamos invadir e botar um Fora FHC lá.
Hacker também tem relações públicas e assessoria de imprensa, hein, galera?
Aí, ó. E aí eu ia lá, esperava 2 horas da manhã pra um cara hackear, eu printava. Aí no outro dia, a Folha de São Paulo ia lá, pegava a gente como fonte, a Exame, não sei o quê. E aí eu comecei, pô, a sair em vários lugares como referência naquilo ali. Por exemplo, quando foi começar a urna eletrônica no Brasil, a Folha me chamou pra uma matéria grande, né, pra falar sobre segurança e urna eletrônica. Eu não tinha ideia nenhuma, né? Eu não era especialista. O povo achava que eu era especialista naquele assunto. Mas beleza. E o que que aconteceu? A Polícia Federal desmantela uma quadrilha desses hackers e vê lá um monte de e-mails, né, pro Hacker News Brasil. E aí chega uma intimação da Polinter na minha casa no Rio de Janeiro. Né? Imagina eu ligando pro meu pai lá em Araguari. Falei, pai, tá bom, filho. E os trem? Não, bom demais e tal. Deixa eu te falar, pai. Tem uma carta da Polinter aqui, né? Aí meu pai, pelo amor de Deus, filho, o que que você fez e tal?
Quantos anos você tinha, Gustavo?
Eu tinha 17. Fui depor, né, na Delegacia de Crimes Digitais da Polinter no Rio. E meu pai mandou um advogado e tal. E o delegado, que hoje é o chefe da ABIN, né, Agência Brasileira de Informação, esse cara chegou pra mim e falou, ó, você tira esse site do ar ou nós vamos te processar por apologia a crimes digitais, né? Porque a gente entende que o que você tá fazendo, você tá estimulando outras pessoas a quererem hackear só pra aparecer na sua página e tal. E eu, logicamente, acabei fechando, né, aquele negócio. Foi meu primeiro empreendimento, né, frustrado.
Mas você colocou pelo menos um Google AdSense ali pra ganhar uns cliques ou não?
Nada, cara. Não, eu tinha levantado a minha primeira rodada de investimento, isso aí eu tô falando dos anos 2000, começo do ano 2000, que era com o Manuel Lemos, que hoje é sócio da Redpoint. Ele foi meu primeiro sócio, viu? Um dia vocês gravaram, não sei se vocês já gravaram com ele, mas ele aportou 20 mil reais como investidor anjo, numa época que ninguém falava disso. e ele perdeu todo o dinheiro logo em seguida, um ou dois meses depois, a polícia mandou fechar o negócio e ele perdeu o dinheiro dele, coitado.
Muito bem.
Vamos colocar aqui na pauta para quando eu entrevistar o Manuel, viu?
Ah, é, na hora que a gente cruzar. Mas aqui, você falando, né, como eu fiquei imaginando o Nelson Rubens dos hackers, né? Você notificava tudo o que estava acontecendo no mundo dos hackers.
Exato, era isso, cara.
E provocando, era amado e odiado pela imprensa. Muito bem, Gus. E depois disso, cara, como é que segue a sua carreira pelas tentativas aí? Bom, você escapou de ser preso, o que rolou depois?
Eu fui para a empresa Júnior, da SPM, virei presidente da empresa Júnior e tal, e lá aprendi coisas interessantes, né? Sabe o que foi uma coisa interessante que eu aprendi, que eu falo muito hoje para os empreendedores? É uma coisa que todo empreendedor, duas coisas que todo empreendedor deve pensar, tá? E que a gente precisa ter, ainda mais quando você está começando um negócio, você precisa ter endosso e reputação. O que é endosso? Endosso é quem usa você, né? A Nike, por exemplo, que é B2C, ela tem um endorsement dela lá. Quem é? Não, quando ela usa o Tiger Woods lá, ela tem um endosso. Quando tem o Ronaldinho, tem um endosso. Tá? Só falei, cara, né, que queimou a imagem da Nike. Mas, mas tem, né? Eles usam muito essa loja. Foi a primeira dessas B2C que usam endosso. Mas o B2B, né, quando você está vendendo de empresa para empresas, o endosso tem um poder violento. Porque ele quebra na cabeça de quem está comprando o que eu chamo de mid, né? Que é medo, incerteza e dúvida. E quem está comprando algum produto de um cara pequeno, ele tem medo, incerteza e dúvida. Cara, será que eu compro? Será que essa empresa vai existir? Quem será que esses caras são e tal? Quando você traz endosso, então, por exemplo, né, na empresa Júnior, a gente fazia pesquisa de mercado para a Shell. E aí, quando eu chegava numa padaria para vender, né, o serviço da empresa Júnior lá de plano de negócio, plano de marketing com a padaria, quem que vocês trabalham? Não, a gente trabalha com a Shell, né, na época a Varig, Sul América, não sei o que, mas a gente fazia pesquisa de mercado para esses caras, né, de campo, assim, um negócio bem operacional. Mas para aquilo ali era um endosso. Nossa, a Shell confia nesses caras porque eu não vou confiar. Né? Então foi o primeiro aprendizado. E o outro é a reputação, que é quem fala de você sem ser você. Então aí ali eu comecei a entender o poder da mídia, né, da gente aparecer em jornal, da gente conseguir algumas exposições que foram importantes para a gente entrar e conquistar clientes. Então a empresa Júnior me ajudou muito, além, lógico, da área de gestão de gente, né? Você tem que, ali, muito novo, já meio que tomar conta de um time, né? Isso me ajudou demais. Dali eu fui para a Unimed, trabalhar na Unimed Rio, que estava explodindo, né? E por um acaso, eu sempre conto a história, né? Que o processo seletivo da Unimed era super complexo. Pô, primeira etapa, passei, era uma prova escrita. Segunda etapa, era uma entrevista, fui aprovado. Terceira etapa, um comitê, várias pessoas e tal. Eu consegui passar. De 800 pessoas tentando entrar, eu consegui uma vaga. Por um acaso, meu pai era diretor da Unimed Brasil, não sei se ele me ajudou e tal. E aí, e aí eu entro na Unimed, né? Que era um gigante, né? Uma empresa de 6 bi de faturamento na época e tal. E começa a trabalhar lá, que tinha uma estrutura muito pesada. Então, toda a ideia que eu dava, o que voltava, geralmente, ah, Gustavo, né? Faz o que nós estamos falando aqui, cara, que é plano de saúde. Faz a mesma coisa, do mesmo jeito, há 20 anos e o treco tá certo. E eu acabei comprando um celular colorido, e aí vem a história que eu queria, né, comprar os joguinhos para jogar, sempre gostei muito de joguinho, não tinha joguinho, e aí eu fui no Google ver quem fazia isso fora do Brasil. Achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, mandei e-mail pros caras, uma empresa na Inglaterra me respondeu, falou, Gustavo, você trouxe um plano de negócio pra gente, pode ser que a gente entre com você no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio que basicamente, a primeira coisa que eu mostrei pros gringos é, o Brasil é um país grande, né? Olha onde é o Brasil. Primeiro slide, era o mapa do Brasil. Eu mostrei Buenos Aires, mostrei, verdade, meu. Eu falei, ó, Buenos Aires fica fora, não é Brasil, né? É outro país, outra língua. Eles falam. E aí, olha o tamanho do Brasil.
Brasileiro é zoeiro demais, né, bicho? O cara com 19 anos vai para Londres e aí fala um negócio desse. É assim e que ele vai dominar o mundo, cara.
É isso aí. E não tira uma, e não deixou de tirar a casca, né? De quem precisava tirar uma casquinha.
É claro.
Exatamente. E aí eu mostrei que o país era grande, todo mundo ia comprar celular colorido e muita gente ia querer comprar joguinho quando tivesse um celular colorido na mão, que era exatamente o que estava acontecendo comigo. E os gringos falaram, cara, a gente aqui na Europa só faz isso. E isso aconteceu. Nos Estados Unidos, veio para a Europa e vai chegar na América Latina. Então nós queremos entrar com você. Eu fiquei uma semana em Londres, voltei para o Brasil, cheguei no aeroporto de Guarulhos, liguei para o meu pai, pai, eu e meu pai, a gente conversa, igual eu tinha contado ali, né? A gente falou, ô pai, tá tudo bom? Bom, filho, os trem. Ah, tá tudo bom. Então tá bom, desliga. Nesse dia, no aeroporto, eu falei, pai, me apresenta para um homem rico. Meu pai me apresentou para um empresário de Florianópolis. Eu fui para lá, levei a ideia e esse cara aportou, na época, $100,000 para eu começar a Samba Mobile, né? Que era a primeira empresa nossa. Isso foi o começo de tudo, assim. Eu, na verdade, fui fazendo as coisas sem pensar muito. Até porque não tinha muita literatura, não tinha muito com quem falar, né? Não tinha investidor anjo na época, era um homem rico mesmo. E lá, o cara tinha muito dinheiro, pá, vou botar um dinheiro aqui. Se perder, perdi, tô nem aí. $100,000, cara, de investimento em 2004, anjo. É bizarro, assim.
Agora, deixa eu te perguntar, Gus. Você acabou pivotando esse negócio pra fundar a Samba, como que a gente já conhece o Gustavo da Samba aqui, né? Por que que você pivotou? Qual foi a dor inicial que você buscou resolver? Como é que você monta a Samba Tech?
Muito boa a pergunta, porque assim, a Samba Mobile, pra vocês terem uma ideia, cara, primeiro ano era eu e dois estagiários. Segundo ano, eu e 40 estagiários. Né? Tinha estagiário diretor, estagiário vice-presidente, crescendo a estrutura. No segundo ano, a gente abriu um escritório em Santiago, no Chile. No final do ano, do segundo ano, a gente abriu um escritório em Buenos Aires. Do México para baixo, as empresas de telecom, as grandes, todos compravam joguinhos da gente e vendiam para seus clientes. Né? E aí, 2007, cara, a TIM me chama no Rio para almoçar. Eu sento com os italianos, já tinha os caras, a gente fazia divisão de receita. Tudo que eu vendia para a operadora vendia para seus clientes, e o que ela vendia, 50% era dela, 50% era meu, né, num primeiro momento. Aí deu 2007, a TIM me chama lá e fala, então não é mais 50-50. Agora é 30% Samba, 70% TIM. Né, o que estava acontecendo ali? O que era valor num primeiro momento, porque só a gente fazia, né, no segundo momento não era mais valor, porque muita gente começou a fazer a mesma coisa. E aí quando muita gente faz a mesma coisa, é commodity, é guerra de preço. E eu voltei para BH, eu lembro de sentar com o time aqui e falar, gente, ou a gente reinventa esse negócio, ele vai acabar, porque a gente vendia para 4 operadoras grandes aqui no Brasil. Imagina se esses caras, né, todos iam pressionar a gente, eu não ia ter condição de brigar por fazer guerra de preço, guerra de imagem, né, num mercado em que eu ia ser esmagado, né, pelos grandes. E aí começamos a imaginar para onde o mundo ia caminhar. Olha só, em 2007, a gente imaginou que no futuro, né, num futuro não tão distante, nós teríamos o vídeo como a plataforma principal de comunicação. E por quê? Porque a gente sempre foi um país, eu lembro da gente conversar isso, o Brasil é um país que o vídeo sempre foi muito presente na nossa vida. Diferente da Europa, que as crianças são todas criadas com livro, aqui era tudo criado na Globo, né? Todo mundo via Xuxa, todo mundo via desenho, todo mundo via coisa na Globo. Então era muito parecido com os Estados Unidos, onde você tinha também as grandes emissoras e tal. E a gente falou, cara, à medida que as pessoas tiverem mais banda de internet, ou banda melhor, elas vão ver mais vídeo na internet. Isso em 2007, quem tinha 1 mega de banda, tinha uma banda muito boa, né? Assim, pagava 100, 100 e tantos reais, você tem 1 mega. Né? E aí, o que aconteceu?
Saudades zero dessa época.
e aí, cara, a gente falou, pô, vamos entrar nesse mercado de plataforma de vídeo. O YouTube tava começando a bombar. A gente falou, vamos criar o YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube. Eu não sei programar. Chamei um japonesinho. E a história desse japonês é engraçada, porque tinha um dos caras que depois virou sócio nosso e tal, chama Rodrigo Paulucci, e ele era de Barbacena, que é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte. Minha esposa é de lá também. E aí, cara, eu cheguei e falei, Rod, será que a gente não conhece, cara, ninguém de programação, não? Eu não sou daqui de BH, não conheço muita gente aqui e tal. Você não conhece ninguém que sabe programar? Ele falou, Gustavão, tem um japonesinho lá em Barbacena, invadiu o site da Coca-Cola e fez uma galera lá ganhar uma promoção da Coca. Ele é o cara mais famoso que tem de programação que eu conheço. Chama o Japa, né? E aí chamou o Japa, chamou o Lucas, e aí o Luquinhas veio e tal. A gente chegou, cara, eu lembro de mostrar o site do YouTube pra ele. Tá vendo esse site aqui? Tá, eu naveguei pelo site do YouTube. Ele, oh, legal e tudo. Então, copia ele pra mim e muda a cor. Aí ele copiou o YouTube, fez outra cor. Aí eu falei, cara, eu vou levar isso pra quem não quer usar o YouTube. Que na minha cabeça, quem não queria usar o YouTube eram as emissoras de TV. Pô, vou levar isso para as emissoras. Comecei a estudar, né, ler revista, uma revista chamada Teletime, de televisão com tecnologia e tal. E aí tinha um artigo lá de uma mulher chamada Silvia Saad, diretora da Band. Aí eu falei, cara, o dono da Band chama Johnny Saad. Silvia Saad, diretor da Band, capaz que é parente. Entrei no Google, descobri que ela é irmã do Johnny. Falei, vou mandar e-mail para esse povo. Né? Eles não sabem se me conheceram, esse povo vai muita festinha e tal, povo muito rico. E aí, pô, vou mandar um e-mail amigável para ela, né? E aí comecei a mandar e-mail para ela, s.saad, Silvia Saad, tudo junto, Silvia, né? Silvia.saad, para ver se algum caía na caixa dela. E eu fiz um e-mail assim, oi Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão, Johnny e tal? Queria te apresentar, né, a plataforma de vídeo e tudo. Aí deu 2 dias depois, volta um e-mail dela. Oi, Gustavo, tudo bem? Olha só, o Johnny mandou um abraço. Eu cuido só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar pra Lisbeth, que é a diretora de TI da Band, que vai te receber aqui e tal. Aí eu marquei reunião uma semana depois com a Lisbeth, que hoje é uma amigona minha, e aí, marquei reunião com ela e cheguei pro Japinha e falei, Japa, consegui marcar reunião na Band, preciso apresentar o negócio lá, o sistema. Ele falou, chefe, ó, tem um protótipo aqui pra você levar. Eu falei, tô de boa, cara, põe na minha mão aí que eu vou vender esse trem lá pra eles. Ele falou, chefe, mas sabe o que é um protótipo? Eu falei, não. Ele falou, então, o negócio parece funciona, mas não funciona. Só vai clicar onde eu tô falando, que qualquer coisa que você clicar errado vai dar pau. Eu falei, não, beleza, me ensina e tal. Ele me ensinou qual que é o caminho que eu tinha que fazer. Ele falou, mas tem um problema, na hora que chegar no final, vai dar pau com certeza, porque não deu tempo de terminar. Então você desliga o computador, fala que acabou a bateria e tal. Daí eu fiz isso, fui lá na Band, fui muito bem recebido, né? Amigo da família, a gente é sempre bem tratado. A Lisbeth, pô, me recebeu e tal, adorou. E falou, Gustavo, nesse momento nenhuma emissora de televisão consegue entregar vídeo via internet, é muito novo. Vocês sabem que a área de engenharia naquele momento das emissoras, 2007, 2008, era toda focada em radiodifusão. Não tinha engenheiro lá focado em entregar vídeo pela internet, negócio completamente novo. Vendemos esse negócio pra Band, eu acabei vendendo muito mais coisas que a gente tinha, e aí precisei, né, captar dinheiro pra contratar gente pra entregar o que eu tinha vendido. Captei dinheiro com um fundo aqui de Belo Horizonte, que era associado a um fundo na Califórnia, e aí a gente entrou nesse mercado de plataforma de vídeo para emissoras de TV. Um, 2 anos depois, a gente tinha 8 das 10 maiores emissoras de TV como clientes. A gente tinha Globo, SBT, Band, Record, Grupo Abril todo, tinha 50 revistas dentro do grupo. Só não estavam com a gente dos grandes, né, em 2010, assim, 2011, UOL e Terra. Fora isso, todos os portais que você clicasse num vídeo, possivelmente a gente que entregava, sabe? Era um negócio bizarro, a gente entrou muito rápido nesse mercado. E aí, só deixar um aprendizado aqui. O que foi o grande aprendizado naquele momento? A gente criou uma estratégia dentro da Samba chamada de pinos de boliche, que é foca em um pino de cada vez, né? Em um mercado de cada vez. No primeiro momento, eu tava dando tiro para tudo quanto é mercado. Eu fui em empresa de segurança para tentar fazer live streaming de vídeo de segurança, tomei bomba, depois fui em hospital fazer live stream de parto, eu fui em escola fazer live stream de criança, e ninguém sentia a dor naquele momento, né, de pagar por uma solução para aquilo. Quando eu bati em emissora de TV e ela falou, cara, a gente não sabe fazer isso e a gente vive disso, achei o mercado, focamos nesse mercado, nas emissoras de televisão, e, pô, entramos pesado nesse mercado. Então a gente foca em um pino de cada vez, né? E esse pino ajudou a gente a entrar no próximo pino, que foi a educação. Pegamos 4 a 5 maiores empresas de educação privada do Brasil, depois corporativo, né? Onde a gente tem também várias empresas que fazem treinamento corporativo usando a nossa plataforma.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Eve. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Eve é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaEve e pega o seu descontinho. Eve que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda.
Na prática, né, o que é que a Samba entrega de valor aí para os clientes? Né? Você falou de vídeo, falou de corporativo, educação, TV. Na prática, o que é que a Samba entrega?
Muito bom. Então, a gente é uma plataforma de vídeo que faz com que o vídeo chegue em todos os lugares. Só que são duas coisas, dois benefícios de usar a nossa plataforma ao invés de usar, por exemplo, o Vimeo ou o YouTube. Né? YouTube não concorre tanto com a gente, não, porque a gente geralmente é uma plataforma fechada, né? Para quem quer, de alguma maneira, ter controle sobre o conteúdo ou monetizar o seu conteúdo. Então a gente tem dois grandes benefícios aí para os clientes. Né? O primeiro é a analytics. Eu consigo entregar tudo que passa dentro do vídeo. Quem vê o vídeo, se o cara viu até o final, se o cara para no meio, se o cara clicou ali, se o cara mudou de aba, e tudo que acontece no vídeo, quantas vezes deu buffering na tela dele, qual que é a banda média que esse cara usa do lado de lá para você conseguir fazer, qual a média de engajamento de um vídeo vencedor pro seu público, né? Tem universidade que às vezes vídeo de 5 minutos vai engajar mais, outros vídeo de 20 minutos engaja mais, então a gente dá todo tipo de analytics em cima do vídeo. E a outra coisa que também é super relevante é a segurança, né? Porque a gente tem tudo que o Netflix usa lá de proteção para os vídeos dele, é a mesma tecnologia que a gente usa, né? Então a gente consegue encriptar esse vídeo para que ele não seja copiado, né? Porque quando a gente vai para o mercado corporativo, por exemplo, o grande medo é, pô, coloca um vídeo lá que é de alguma coisa estratégica ou, né, ou de um produto novo e tal, e esse vídeo vaza e cai na internet e todo mundo vê, isso vira um problema gigantesco. A gente tem várias estratégias para proteger esse conteúdo. E eu diria que um bônus aí, que é a terceira coisa, é preço, porque acaba que por nós termos uma grande escala, entrega bilhões e milhões de vídeos aí por mês, aqui na América Latina, a gente consegue comprar banda numa quantidade muito grande. Então, se você for fechar direto, por exemplo, com a AWS, com a Amazon ou com a Akamai ou quem quer que seja, eu tenho sempre preço muito melhor do que eles, porque eu compro deles também, só que numa escala muito maior. Então, eu uso a nossa economia de escala também para conseguir uma precificação melhor.
E a gente está falando de uma Samba Tech de quantos funcionários e, no final, quanto tempo ela tem de existência, Samba?
A Samba Tech, como a gente conhece hoje, nasceu por volta de 2008, 2009, tá? Eu digo isso porque até 2008, a maior parte da nossa receita era de joguinho para celular e a gente colocava todo o dinheiro ali, né, coisa. Então a gente nasce em 2008, 2009 e hoje a gente tem mais de 100 funcionários, acho que a gente está chegando 120, 130 funcionários. Esse mês a gente contratou 30. Esse é mais ou menos um pouco da nossa história, assim. Temos hoje 400 e poucos clientes, tá? Na maior parte de médias e grandes empresas.
Agora, você tocou no assunto aí que a gente contratou 30, é por conta do momento que a gente está vivendo ou já estava no seu plano de crescimento da startup?
Não, é por conta. A gente teve um aumento muito grande da demanda de serviços de streaming para treinamento, principalmente, e educação à distância. Então, estamos migrando várias universidades. E a gente criou uma empresa nova dentro da Samba, que chama Samba Digital, que é uma empresa que ela faz professional service, que são serviços profissionais. Então, quando a gente fecha, por exemplo, a B3, que é a nossa cliente, ou a Ambev, né? Esses caras muitas vezes precisam de alguns serviços de integração, customização, e aí a gente tem essa empresa agora dentro da Samba. Antes a gente terceirizava isso também, a gente passava para outras empresas. Agora a gente está fazendo isso dentro de casa para manter qualidade, né, do nosso serviço. Então, isso aí tem demandado também um aumento de gente. Porque a própria Samba Tech, ela não cresce muito gente, porque o nosso maior custo é infraestrutura. Quando tem um contrato novo, eu não necessariamente preciso trazer mais gente para suportar aquele contrato, mas eu preciso de mais infraestrutura para suportar aquele contrato.
Agora, Gus, acho que ficou claro assim que eu sou um grande acompanhador, um seguidor, né? Gustavos já se gostam, né, pelo nome. Sempre falo para os caras, só de ter o mesmo nome, a gente já cria empatia. E quando a gente, de fato, gosta da pessoa, a gente passa a acompanhar. Cara, além de CEO da Samba, você é escritor, você escreveu lá o Pense e Faça Simples, é palestrante, já tem conteúdos animais aí, né? Quem teve a oportunidade de já ver uma palestra sua, com certeza saiu, né, uou, que porra é essa, né, vou sair mudando o mundo também. É professor, tá lançando cursos online que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É conselheiro de empresa. Como é que você consegue conciliar esse CNPJ com seu CPF? E, cara, quantas horas tem o seu dia? Porque o meu só tem 24, cara. Como é que você faz isso?
Primeiro, eu tenho um propósito, viu, gente? Que é estimular esse empreendedorismo nas pessoas. E sempre tive isso, né? Como vocês falaram no começo, fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Startups. Eu não ganhei nada com isso. Por que que eu quis? Porque eu entendia que a gente precisava de uma associação que representasse, que estimulasse, que, né, que fosse a voz das startups do Brasil inteiro. Eu sempre também dei palestras, porque eu ia para a universidade dar palestra, porque eu precisava contar histórias interessantes, né, que eu estava passando, para que eu pudesse também estimular outras pessoas a quererem seguir aquele caminho. Tanto que muitos empreendedores aqui do São Pedro Vale, aqui em Belo Horizonte, né, de alguma maneira foram impactados por essas palestras. Outro dia até, conversando com o Gustavo Debs, que fundou a Zup. A Zup foi vendida há pouco tempo, né, para o Itaú por 600 milhões de reais. E o Gustavo falou, cara, a sua palestra que me fez começar a empreender. E o Matheus também, da APP Prova, que agora é da Tribe, né, e outros também, todos de alguma maneira foram impactados ali, porque eu sempre gostei de despender algum tempo. Então os livros vieram também para isso. É muita gente me chamando para falar e tal, principalmente em universidade. E aí eu já estava fazendo palestra só mais para o mercado, para as grandes empresas pensarem o que elas podem aprender com as startups, né? Esse é o mote da minha palestra. E para ajudar os pequenos, eu comecei a escrever, né? Então eu escrevi o primeiro livro que virou um best-seller, chamado Pense Simples, vendeu até hoje mais de 150 mil cópias, entrou na lista, né, dos mais vendidos. E lancei recentemente o Faça Simples, porque só pensar e não fazer não adianta. Né? Então, o que começou a acontecer é que muita gente lia o Pense Simples e fala, nossa, uma ideia genial. Né? Eu queria agora só ajuda, eu queria te vender minha ideia. Eu falei, cara, não, vou fazer o contrário, eu te vendo as minhas ideias. E aí eu pensei, nossa, eu preciso escrever um livro agora sobre como fazer. Né? Só que de maneira simples, sempre com esse intuito de ajudar o pequeno, de ajudar aquele que não tem ainda, né, a direção. E uma outra coisa que vocês vão falar, que eu acho que é legal, é que eu sempre gostei muito de estudar também. Então eu fui fazer cursos no MIT, fui para Stanford, fui para a Universidade da Disney, fui para INSEAD, na França, fui para Singularity, na NASA, fui para vários lugares. Eu sempre entendi em algum momento que eu tinha um gargalo e que eu precisava aprender coisas novas para eu conseguir, né, passar daquele gargalo de conhecimento mesmo, né? E isso faz parte da minha vida. O tempo inteiro eu estou tentando aprender coisas novas. E uma das coisas que eu achei que seria interessante, tanto para networking como para aprendizado, seria entrar em conselhos de empresa. Então eu entrei no conselho do Instituto Ayrton Senna, né, um instituto super legal, ajuda 2 milhões de jovens e crianças do Brasil inteiro com educação. Lá é pro bono, né? Eu participo porque eu quero ajudar mesmo. A Viviane Senna que me chamou e tal, eu participo lá. E de lá eu fui convidado para ir para o Conselho de Inovação da Saraiva, depois fui para o Conselho de Inovação da ArcelorMittal, que é uma empresa de aço do mundo. Fui também, e aí mais recente, para o Comitê de Inovação da CIA. E além disso também participo do Conselho de Empresas que eu sou sócio, tipo a Racun, que é a maior agência digital do Brasil hoje, né? E a Dito CRM também, que é uma empresa que eu sou sócio, que é uma empresa que tem crescido super rápido. Eu costumo organizar o meu dia, e é lógico que não funciona sempre assim, por temas. Né? Então eu criei uma lógica de organizar meu dia por tema. Ó, hoje eu vou falar sobre produto. Né? E aí eu tento, naquele dia, encaixar tanto leitura sobre produto, como o dia que eu vou conversar com a área de produto e tudo mais. E aí eu consigo criar uma lógica melhor, para não ficar durante o dia se mexendo com 5 coisas completamente diferentes. Né? Isso é muito confuso. Né? Então isso, eu criei um mecanismo aqui para eu mesmo conseguir me organizar. Então eu tenho, né, dos dias da semana, eu tenho dias para cada uma das áreas principais dentro das empresas lá que eu tenho participação e, lógico, né, o meu foco maior é dentro da SambaTech. Nas outras, né, são participações mais esporádicas. Assim. Eu acho que é muito interessante porque você acaba sendo exposto a um mundo completamente diferente do mundo que a gente vive, né, da bolha que a gente vive.
São experiências super diversas, né, desde o Instituto Ayrton Senna, né, pelos boards, você ser palestrante, professor, CEO, né, são vários desafios diferentes. Como é que você vê essas várias frentes que você trabalha se alimentando, né? Se retroalimentando? E aí já emendo uma segunda, se você pensa em algum momento se dedicar só a uma delas, né? Deixar as outras aí de lado e focar, né, 100% em uma delas.
Assim, acaba que eu tenho um fio que liga todas, que é a inovação. E todos esses lugares que eu falei que eu fui estudar inovação. Sempre que eu escrevo, né, nas minhas redes sociais, eu estou escrevendo sobre empreendedorismo e inovação. E todos os conselhos que eu participo em conselhos focados em inovação. Uhum. Tá? Ou comitês de inovação. Então, um conselho de administração mesmo, que eu participo, é do Instituto Ayrton Senna e tal, mas ali eu estou também com a pegada de trazer inovação. A própria ArcelorMittal é uma pegada de trazer inovação da empresa, né, mais ágil e tal. Né? Na C&A, a mesma coisa. Então, acaba que está tudo meio linkado, assim, né? Por mais que os assuntos sejam diferentes, o business seja diferente, acaba que tem um conhecimento que eu estou trazendo para a mesa, que é o conhecimento de como criar um DNA inovador. E é, inclusive, é isso que eu falo nas minhas palestras e é isso que eu falo no meu curso, né? Que vocês falaram do meu curso de inovação e empreendedorismo. Então, eu acho que o grande segredo, isso eu aprendi com um professor no MIT, ele falava assim, ó, imagina que nós somos macaquinhos numa floresta e cada árvore é uma indústria, né? Ou cada árvore, nesse caso aqui, cada árvore é um conhecimento. Se você quiser pular para uma árvore muito distante da árvore onde você está, possivelmente você vai cair. Né? Então, o que ele falava é, se você vai ampliar o core, né, do seu negócio, por exemplo, tenta ampliar para coisas que estão perto, né, dos seus skills. E é o que eu faço. Então, apesar de eu estar numa empresa de aço, uma empresa de varejo, uma empresa de educação, uma empresa de coisa, eu sempre tenho um skill que eu estou trazendo para a mesa, que é o mesmo, que é o skill da inovação, da agilidade, do digital, né? De ter esse pensamento, esse mindset mais digital. Então, acaba que essa é a linha que me guia e eu sempre, como é que isso retroalimenta, é porque uma coisa que eu aprendo lá na ArcelorMittal, porque tem outras pessoas na mesa também, lá na C&A, pô, tem gente do mais alto nível também, eu consigo trazer de volta isso pro meu dia a dia, inclusive para aplicar nos meus negócios. Se um dia eu penso em fazer uma coisa só, eu criei uma rotina para isso caber, sabe, no meu dia a dia, sem me atrapalhar. Assim. Então, é lógico que eu tenho na Samba 6 diretores, então, nas áreas que precisam, e gente de altíssimo nível, trouxe gente muito bem qualificada para tomar conta, para ter senioridade, que é o que eu precisava, né, para ter um pouco mais de liberdade para ter essa outra agenda, sabe? Mas até então eu não penso assim, ah, vou largar e vou ficar só em board e tal, porque eu gosto dessa complementariedade, assim, eu gosto de aprender no board da grande empresa e trazer isso para aplicar na pequena, né? E a mesma coisa o contrário, eu gosto de aprender aqui na startup e levar para grande também, isso para mim que é o legal. Eu não sei se ficar só em board seria um negócio que motivaria, não.
Gus, eu vou te falar que se tirarem isso de você, ou se você ficasse só em um, você morreria, cara, porque o que a gente gosta mesmo é de rodar um monte de prato e ver todos rodando e ver o negócio acontecendo e aquele caldeirão fervendo. Por isso que eu falei no começo o quanto eu me identifico contigo, porque, de fato, né, tem um fio condutor ali, dá pra perceber isso nas suas redes, onde você fala. Agora eu queria entrar num bloco de curiosidades. Primeiro, agradecer, né, duas pessoas que me ajudaram muito nessa pauta, e tem mais uma que, de fato, tocou no assunto, né, e acho que o EmpreendaCast acabou de cruzar os principais fundadores da AB Startups, né. Um dos caras é o Amuripinho, que eu amo de paixão esse cara. Foi o primeiro episódio que eu gravei e realmente me emocionei. Eu vi desse cara sair toda a sinceridade de alguém que luta pelo ecossistema e de fato quer ajudar o próximo. E o outro é o Tomás, da Trek, né? Agora Trek.co, né? Que ele teve um rebrand, etc. Que disse que te ganha todas de você no tênis. Então, hashtag, ele mandou essa mensagem. Daqui a pouco você confirma se é ou não. E o Gui Junqueira, né? Da Gama. Esses três caras agora fechando contigo. Depois você vai me dizer se tá faltando mais algum nome pra gente gravar, mas foram os que ajudaram aqui nessa pauta. Cara, conta pra nós o seguinte, é verdade que o Tomás praticamente domingo sim e domingo também ganha de você no tênis?
Então, essa é uma falácia, viu? Eu diria que é uma inverdade, até porque o Tomás não está num nível, que a gente diria que é um nível de atleta, né? Ele ainda está num nível físico muito aquém do desejável, assim, para uma partida regular, não diria nem uma partida de alto nível, não, uma partida regular. Mas ele tem um lado positivo, ele tem os melhores equipamentos, né? Ele tem uma raquete caríssima, o tênis mesmo que ele usa, de altíssima qualidade. Ele é um cara que investe muito nos equipamentos, agora ele não tem ainda, né, nível técnico para um jogo de alto nível, mas, né, eu admiro o esforço dele aí em querer investir nos equipamentos.
Na tua jornada você falou de vários pontos super legais, né? Várias conquistas que você teve, que são de fato assim, a gente aplaudir de pé. Mas com certeza nesse caminho, né, tiveram muitos erros e muitos aprendizados. E aí eu queria que você compartilhasse alguns deles, né, que você teve. E eu costumo complementar essa pergunta, de que é aquele erro, né? Não erro, ah, eu errei aqui, mas de repente transformei numa oportunidade de R$500 mil. Eu queria aquele erro que você se arrepende até hoje, olha pra trás, bota a mão na consciência e fala, putz, que merda que eu fiz aqui, hein?
Claro, Léo, não, muito legal. E eu acho que a gente aprende, inclusive, mais com os erros do que com os acertos, né? Então é muito legal você ter trazido esse ponto. Eu acho que tem dois, tá? Vou falar um mais rapidamente e o outro eu queria aprofundar um pouco mais, porque aí foi um erro mais pesado, onde a gente realmente gastou muito dinheiro e não recuperamos. O primeiro foi entre, né, eu vender joguinho para celular e a Samba Tech, né, que eu conto a história do vídeo e tal, teve um período intermediário, que poucas vezes eu conto, mas agora se levantou a bola. Eu criei nesse meio tempo, a gente criou lá na Samba, o Combo Games. O que era o Combo Games? O Combo Games era uma plataforma para vender jogo para computador, o jogo era só via CD, né, DVD e tal. E a gente falou, não, vamos fechar um acordo. Fechamos um acordo com uma empresa americana que tinha licença dos jogos digitais. Criamos a plataforma aqui para vender o jogo digital. Botamos essa plataforma dentro de um monte de portal, do UOL, do IG, do Terra, tal, dos grandes portais todos. E a ideia era que você pudesse comprar lá, sei lá, Tomb Raider, né, e baixar aquilo ali. Pô, era genial, fazia todo sentido, né? Agora tinha um problema, que era ninguém tinha banda para baixar aquele treco.
Sim.
Imagina, tinha jogo de 1 giga, né? Hoje os jogos têm 40 gigas, mas na época o jogo de 1, 2, 3 gigas. Cara, eu lembro de uma senhorinha ligar pra gente lá no escritório da Samba e falar, eu comprei esse negócio tem 3 dias, eu não consegui baixar nem 10%, mas é pro meu netinho, pro aniversário. Nós gravamos um DVD e mandamos pelo correio, né, pra ela, que eu não consegui. Então assim, acabava que, e aí era mais barato o cara baixar no torrent, né, uhum. Que a pirataria naquele momento era muito elevada também. tinha tanta proteção, nos devices hoje tem mais e tudo, né? Mas então esse foi o primeiro erro, mas ele nos levou, de alguma maneira, a pensar de, nossa, será que essa plataforma pode servir para vídeo? Mas acabou que ela mesmo não serviu para nada, a gente acabou perdendo, e aí criamos uma nova plataforma que era de vídeo.
E essa plataforma, só para compartilhar, que não sei quem é muito envolvido com jogos, mas hoje tem a Steam, né, que é uma plataforma que faz... Acho que bem nessa linha, né?
Exatamente.
Compra e baixa jogos online, e que é um fenômeno. Meus amigos que jogam e tal, pô, toda vez que sai uma promoção, os caras vão lá no Steam, baixa e tal. A galera é fissurada. Então, talvez você teve o produto certo, mas antes do tempo, né?
Exatamente isso, viu, Léo? Exatamente isso. A gente, né, uma demanda que hoje é gigantesca, mas um timing que era completamente, né, incorreto, assim, porque a gente não gastou nenhum tempo pra analisar esse cenário. A gente saiu fazendo e acabou dando errado. Mas o erro, acho que foi o mais marcante, onde a gente perdeu muito, mas muito dinheiro mesmo. Um dia eu tava com o presidente da Cisco no Brasil, na época era o Ciro, sentado com o Ciro falou assim: Gustavo, você sabe que pra eu gravar um vídeo hoje dentro da Cisco e pra colocar esse vídeo no ar, eu tenho que chamar uma produtora, eu tenho que criar um roteiro, eu tenho que gravar o vídeo, esses caras têm que editar, tem que mandar pros Estados Unidos pra aprovar, e aí que eu posso mandar pra rede, e geralmente isso demora um mês. Só que, cara, se eu quero fazer um vídeo de vendas, tipo assim, galera, vamos lá, reta final, não sei o quê, eu não consigo botar um vídeo hoje no ar, gravar agora e tal. Pô, por que você não faz um aplicativo, tipo um Snapchat na época? Pô, tipo um Snapchat, que você grava, o CEO pode gravar aqui, só que isso aqui vai só pra dentro da empresa. Mas, cara, brilhante, brilhante o que você falou. Voltei pra trás, sentei com o time e falei, pô, vamos fazer esse negócio. Aí, pô, começamos a bolar como é que seria e tal. Aí fizemos um negócio nessa linha. Instagram com Snapchat, você tinha os stories, mas também tinha lá o post pra todo mundo e tal. Você podia criar os grupos fechados, né? Então, né, grupo da diretoria, grupo do não sei o quê, e o cara ia lá gravar. Ficou lindo, cara, maravilhoso. Gastamos um tempão fazendo o treco e validando o tempo inteiro, né? A gente, pô, experiente nesse negócio, tem que ter validação, galera. Ótimo. Pô, ligamos pra Microsoft, pra Cargill, pra não sei o quê. Todo mundo, não, você compraria isso, lógico. Cara, faz todo sentido, a gente tem essa demanda também e tal. Pô, botamos pilha, botamos mais gente, captei mais dinheiro, começamos a torrar uma grana e a gente tava queimando ali 400 pau por mês e vambora, cara, esse negócio vai voar, nós vamos ficar gigantesco e tudo. Fui pra Stanford, é um programa de 6 meses, começou aqui no Brasil, depois a gente terminava lá, passava um mês lá e, pô, os professores lá, cara, isso vai ser gigante e tal. Beleza, ficou pronto, botamos esse negócio na mão da galera, dos clientes aí, Microsoft, Cargill, Oracle e Latam, eu acho, que eram os beta testers, o tamanho dos beta testers.
Era isso que eu ia dizer, começou assim, hein?
Botamos na mão dos caras, o que aconteceu? Ninguém usava. Aí, pô, uma semana, cara, ninguém tá usando, 2 semanas, não sei o quê. Aí fomos lá pra dentro da empresa entender o que tá acontecendo, sentar com os usuários lá, e os caras, cara, mas assim, dá boa, tem WhatsApp, nós já temos um grupo do WhatsApp aqui, tá? Não, mas o WhatsApp não é seguro e tal. Ah, mas, velho, você tirar um negócio que já faz parte do nosso dia a dia, o que a gente entendeu depois, né? É que o benefício era só pra empresa. E pro cara, assim, pô, o cara já usa uma ferramenta igual o WhatsApp, que ele chega aqui, manda um áudio e pronto, tá lá no grupo. Agora ele ia ter que instalar uma nova ferramenta, né, aprender a usar, e tudo é cheio de atrito ali, né? Uhum. Cara, a gente perdeu muita grana mesmo, entre 4 e 5 milhões, assim, a gente deve ter perdido no total, e aí é uma dessas histórias, não recuperamos mesmo. Tá, isso aí virou pó e acabou que, né, a gente entendeu que tinha um produto substituto que era gratuito e que fazia o que a gente precisava entregar, o WhatsApp entregava de graça. Então não tinha valor agregado nenhum na solução que a gente gastou ali um tempão. E o mais engraçado é isso, né? Eu trago essa história como esse aprendizado, que é muitas vezes você valida com o cliente fazendo perguntas que levam o cara a falar assim, né?
Exato.
Ah, você compraria isso, lógico? E brasileiro, então, cara, a gente tem muito medo de falar não, entendeu? Ninguém fala não pro outro, assim, cara, você é ruim, ou não quero, não pagaria nem a pau por esse negócio, tal. Não, todo mundo, lógico, Gustavão, pô, vai bombar, cara.
Tempo é nóis, no churrasco eu compro, né?
É isso.
Vou fazendo churrasco e vamos nessa, é nóis.
Aí depois você põe no ar, meu amigo, ninguém aparece pra comprar. Pô, perdemos uma grana com isso.
Uma boa grana.
Uma história interessante de um outro caso que esse deu certo, mas que eu acho que ele tem valor aqui, é que um dia eu tava com um diretor da TV Globo em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele. Eu falei, o que é estranho aí? Não, é fita pra mandar comercial. Eu falei, cara, mas manda comercial pro motoboy? É, motoboy. Mas por que que isso é assim? Não, sempre foi assim. Todas as emissoras recebem assim, todas as agências mandam assim. Podemos tentar resolver esse trem? O cara pode sim. Aí criamos um sistema para interligar agências de propaganda com as emissoras de TV. Plugamos 400 agências, cara, assim, num pulo. Porque os caras, todo mundo estava interessado naquilo ali. Tinha uma demanda reprimida. E que ninguém tinha até então testado esse modelo, né? Ninguém sabia se tinha, né, se demanda ou não. Quando a gente botou no ar, a Globo fez um anúncio no meio mensagem falando que podia enviar comercial de maneira digital, bombou. E aí a maior empresa do mundo veio no Brasil em um final de semana compraram essa operação, chama AdStream, compraram 50% da empresa, depois compraram mais 50%. Hoje todos os comerciais, os maiores bancos do Brasil, das maiores empresas de telecom, dos maiores varejistas, todas vão para essa empresa e ela distribui para 25 emissoras. Quer dizer, nós resolvemos um problema gigantesco por uma percepção que é, cara, por que isso é assim? Né? E quantas vezes o problema está na nossa frente e a gente não para resolver? E esse é um negócio que eu acho que tem muito no empreendedor, né? Olhar para o problema e falar, não, gente, não é possível que vai ser motoboy assim a vida inteira.
Tem que ser melhor, né?
Aproveitando isso, cara, quem te segue lá no Instagram, deixa sua conta aí que eu vou entrar na particularidade dos seus vídeos. Tá com
arroba Gustavo Caetano, hein, minha conta.
Isso aí. Você precisa seguir esse Instagram, porque são os vídeos mais hilários para começar o seu dia, né? Todos aqueles textos e vídeos é curado por ti. Como é que é essa rotina aí de colocar aqueles vídeos, cara? Vamos deixar a galera curiosa para ir ver alguns, mas conta aí o processo criativo dos vídeos e citações.
Tá bom, eu me divirto com aquilo ali, cara. O pessoal acha que tem agência. Não tem agência, né? Eu que faço mesmo, tá? Eu tenho um repertório de vídeos, né? Todo mundo fala assim, qual que é a fonte do seu vídeo? Não tem uma fonte. Tem vários lugares. E muita gente me manda também. Muita gente, por já, né, seguir, já ver e tal, me manda. E o que eu tenho que fazer ali é, lógico, linkar aquilo com empreendedorismo, com inovação. E eu faço isso toda manhã. Então, o meu rito é, eu acordo, né, vou no meu repertório de vídeos, e aí eu pego um vídeo lá e falo, cara, esse vídeo tem a ver com erro. Os vídeos que eu posto, então, são todos curados, viu, Gustavo, por mim. E os textos também, eu que faço, então, toda manhã. Né, o meu segredo não tem uma fonte, né? Eu tenho um lugar onde eu vou armazenando, se eu vejo um vídeo legal, eu salvo e tal. Então tem lá uns 200 vídeos de cenas inusitadas, de tudo quanto é tipo, que eu tento não trazer. É vídeo que tem muita violência, assim, ou que, né, às vezes o cara pode ter se machucado muito feio e tal. Mas, né, eu tento trazer com muita leveza, assim, assuntos que são de empreendedorismo, né? Que tem a ver com o nosso, com o que a gente fala muito, né? De fail fast, não, tem que falhar, tem que testar, hipótese, investimento e coisas assim, mas de um jeito muito leve, então muito contraído. E esse negócio acaba que, pra mim, é como se fosse um hobby, assim, eu faço porque eu acho muito divertido, assim, eu me divirto mesmo. Tem dia que eu tô na cama preparando o vídeo, começo a rir, aí a Amanda, minha esposa, que isso, é o post de hoje, tá muito legal. Realmente, eu fico rindo sozinho, assim, porque eu gosto que... E eu já tentei uma época, uma agência falou, ah não, a gente faz isso pra você, na parceria e tal, só que aí não pega muito o meu jeito, porque ali tem muito a minha cara mesmo, assim, eu sou meio mais leve, assim, e coisa, e eu tento também, lógico, trazer algum conhecimento também, né, Gustavo, em cima do contexto também.
Eu fico esperando o seu post, cara, eu sei quando você atrasa, então... deve ter bastante gente que tá de olho. Acabei me inspirando no seu modelo de fazer os cruzamentos. Eu faço com podcast, né? Eu dou mentorias de podcast, tenho alguns alunos. Então eu pego alguns vídeos e faço os cruzamentos na mesma pegada, inspirado em ti, de trazer um pouco do meu mundo para dentro do vídeo. E pode ter certeza que você alegra amanhã de vários aí. E seus vídeos correm, né? Eu tenho certeza que tem vários encaminhamentos.
Só um ponto aqui, Gustavo. O Ricardo Amorim, por exemplo, é um que usa direto. E ele me dá o crédito lá, hoje mesmo, ele postou um, que era meu, né, assim, meu coisa, e ele põe lá a via Gustavo Caetano e tudo, mas é interessante, assim, como caras também, tipo o Ricardo Amorim, também olham pra esse tipo de conteúdo com... acho interessante, né?
Sim, sim, eu acho que a leveza que a gente traz pras coisas, mas pra não deixa de discutir, né, assim como o Amuri também tem um conteúdo muito pesado, e às vezes quem acompanha ele nos stories, ou alguma coisa que ele faz em cruzamento, deixa muito mais leve assuntos que talvez seriam complexos.
É verdade.
Deixa aprendizado, cara.
Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tem apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Quais os impactos
né, dos prêmios e outras coisas que acabaram pintando para ti. Por quê? Você já foi considerado uma das 10 mentes mais inovadoras pelo MIT, ganhou a medalha JK por personalidade do ano, tecnologia, já foi até chamado de Mark Zuckerberg do Brasil, né, ou Tupiniquim, pela Business Insider. E como todos esses títulos te influenciaram, quais são os bônus e os ônus de ter essas medalhas aí, cara?
Como eu tinha falado ali, né, de endosso e reputação, eu falei de um pedaço que era endosso, né, que são as, né, quem usa você e tal, a marca, e o outro é reputação, que é, né, e aí, né, quando você fala, pô, esse cara saiu lá na Forbes, né, esse cara tá na revista tal, né, a Samba, por exemplo, saiu entre as mais inovadoras aqui da América Latina pela Fast Company, que é uma revista super séria e tal, né, também tem que ter isso, tem que ser revista séria ou prêmio sério, né, tem muito prêmio comprado aí, mas isso ajuda. O do Zuckerberg é o mais polêmico, porque as pessoas me xingaram muito na época. Pô, esse cara não é o Zuckerberg, esse cara não tem nem perto o que o Zuckerberg... Mas foi, não fui eu que falei, né? Primeiro foi outra pessoa que falou. É, foi só contextualizando, né? A Business Insider, que é um baita de um veículo hoje, né? Pra mim, um dos melhores. Né? Os caras são muito bons. Eles fizeram uma lista falando, ó, quem são os possíveis próximos Mark Zuckerbergs do mundo, e me puseram lá naquela lista. Em cada lugar lá, eles acharam um cara que, né, que seria o Mark Zuckerberg daquele lugar e tal. E pra mim não faz sentido nenhum, porque a minha empresa é B2B, é, eu não tenho nem de perto construir o que o cara fez e tal. Então, assim, não me vanglorizo com isso aí. Não, pra mim não significa nada. E nem é um cara. Se fosse o Richard Branson, eu gostaria muito mais. É um cara que eu admiro muito mais, o Branson, ou, né, o próprio Bill Gates também. Não pela riqueza, mas pelo que o cara é hoje, né? O cara dedica um tempo pros outros e tudo mais. Esses são os caras que me divertem. O Benchmall da XP, que é um cara simples, apesar de ter construído o que construiu. Então, são os caras que me inspiram. Ele não. Então, eu acho que esses prêmios, assim, por um ponto, ele pode te ajudar a quebrar aquelas barreiras do medo, incerteza e dúvida das pessoas, de quem é esse cara e tal. Isso ajuda, né? Quando eu vou entrar num board de uma empresa grande, com certeza ajuda. Eu virei agora colunista da MIT Technology Review, que é uma das revistas de tecnologia mais importantes do mundo. Pô, você ser colunista dessa revista é um feito interessante. Pô, eu fui convidado pela turma e tal. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que agrega. Mas uma preocupação que eu sempre tive, é tanto essas premiações ou coisas que eu tô próximo e tal, é na constância da marca. Né? Por eu ter sido formado em marketing, eu penso muito na minha marca pessoal também. E eu penso muito o que eu quero estar atrelado e o que eu não quero estar atrelado, né, como marca. Então, é, se eu viro colunista da determinada revista ou de coisa, de alguma maneira eu tenho algum sinal que eu estou passando ou que eu estou adicionando na minha marca. E à medida que você vai trazendo coisas que são muito confusas, é porque tem gente que fala sobre empreendedorismo e fala sobre barrinha de cereal, também dá dica de, né, de espiritualidade. O que eu acho importante aí para todo mundo tá pensando em criar sua marca pessoal, é tentar entender como que você quer ser visto e o que que eu preciso fazer para construir essa imagem. E essa imagem, ela precisa de constância, né? Você não pode ser inconstante, você não pode ser hoje eu tô falando disso, hoje eu falo de inovação, amanhã eu falo de finanças, aí eu vou começar a fazer vídeos sobre finanças pessoais, porque todo mundo que tá fazendo vídeo sobre finanças pessoais tá bombando, então eu também vou fazer. Então, assim, você começa a perder, por exemplo, o Amuri mesmo fala sobre investimento, investidor anjo e tal, ele acha um nicho ali e tá posicionando naquele nicho de mercado. O próprio Alfredo tá fazendo agora sobre, né, o Bora Vender lá, e virou o cara do varejo, o cara de vendas para varejo e tal. Então, acho que a gente tem que entender, né, cada um de nós, como que eu vou me posicionar e o que que eu preciso agir, né, o que que eu preciso fazer para dar sinais de que essa é a minha posição, né, na mente das pessoas. Então, é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. Então, recebo vários convites para coisas diferentes, mas se está muito desalinhado com esse meu propósito de inovação e empreendedorismo, dificilmente eu vou, né, aceitar. A única coisa que está um pouco mais alinhada com isso que eu aceitei é o Instituto Ayrton Senna, mas é por um bem maior. Mas fora isso, é difícil eu ir para um negócio só porque vai dar dinheiro, só, né, ah, Gustavo, começa a falar sobre esse assunto que dá dinheiro. Não é o meu interesse. Meu interesse é sempre manter a constância na construção da minha marca.
Você tem, como a gente citou, uma ligação muito forte com o ecossistema de startup. Você foi um dos fundadores, né, da AB Startups, da Associação Brasileira de Startups, que, né, foi o primeiro presidente, né, hoje é o Amuri, mas você foi o primeiro. O AB Startups, né, e você também estão totalmente ligados ao desenvolvimento lá do São Pedro Vale, que é o ecossistema de empreendedorismo de BH. Então, assim, cara, diante de tudo isso, né, qual que você acredita que é a importância dos empreendedores brasileiros fomentarem os ecossistemas nos quais eles atuam?
extremamente importante, né? Assim, uma das coisas que eu via lá atrás, né, quando eu comecei a Samba, é que não tinha gente para trabalhar na Samba, porque, cara, precisava de um gerente de produtos. O cara que era gerente de produto era da Fiat, que faz produto de carro, né, que negócio físico, com, na época, outra pegada ainda e tal, né, ou de empresa de mineração. E aí você não tinha um cara mais digital, né? Quando você cria um ecossistema, a vantagem é que o conhecimento, ele flui nas empresas. Então você vê, né, aqui em BH tem Mélios, aqui em BH tem Simpla, aqui em BH tem a Rock, aqui em BH tem a Hotmart, aqui em BH tem um monte de empresa legal que surge por causa desse ecossistema. Então, mas o pensamento maior do ecossistema é que você precisa ceder um pouco. É uma das coisas que eu vi que eu acho que foi mais importante para a construção do ecossistema que a gente montou aqui em Belo Horizonte, foi que os founders eram muito próximos e compartilhavam muito um com o outro. Então, pô, eu lembro muito de ajudar os meninos da Amélios lá atrás, no começo, né? Eles estavam ainda captando dinheiro, foram lá na Samba, pô, Gustavo, tô com oferta de venda, tô com oferta para captar dinheiro, será que eu vou por esse caminho ou por outro? O Dieguinho da Rock Content era funcionário da Samba, né? O fundador da Rock, ele foi meu gerente de produtos lá na Samba, né? Os meninos da Simpla também tiveram proximidade muito grande, a própria Dito, que eu sou sócio, né, ajudo eles desde o começo, hoje é o maior CRM para varejo de moda, né, do Brasil. Então essas empresas se ajudaram muito, mas a gente teve muita abertura. Eu vi que em outros ecossistemas as empresas eram mais fechadas, em alguns outros, e aí isso às vezes não fluía o conhecimento. Então um cara chegava para conversar com outro cara, me fala um pouco sobre construção de marca. Ah, não, cara, aí não posso falar e tal, não sei o quê. E aí você não constrói uma comunidade onde todo mundo se desenvolve. E aí, às vezes, uma empresa só cresce, né? As outras não crescem, mas acaba sendo ruim para todo mundo. Eu vejo o Rio de Janeiro, por exemplo, que poderia ter um ecossistema maravilhoso, é muito fechado. São Paulo é muito fechado. Agora você já vai em outros lugares, por exemplo, Recife, já está bombando. Florianópolis, bombando também. Você vê várias empresas legais, porque tem a, né, os founders são muito próximos. Um ajuda o outro, um indica o outro, um leva o outro até um lugar mais longe, assim. Então, acho que é importante que os founders dediquem tempo para a criação do ecossistema, porque todo mundo ganha. Quando todo mundo cresce, é melhor do que só uma empresa cresce. Porque chega uma hora que você tem que ir embora se o ecossistema não está desenvolvido. Porque você fala, cara, não tem mais gente para contratar aqui, vou ter que ir para São Paulo, que é muito mais difícil, né, contratar, é muito mais difícil reter. É, ao invés do cara que está no interior, às vezes, do Brasil, fala, pô, por que, que não tem, né, vamos criar um ecossistema aqui em Goiânia. Outro dia eu participei de uma call com o pessoal do ecossistema lá de Porto Alegre, porque é um lugar super legal também, que agora também está se juntando para todo mundo ganhar força, né, ganhar experiência, know-how. Isso tem um valor, cara, que é gigantesco. E eu vejo aqui, é bom para todo mundo quando as empresas dão certo e tal, porque senão chega uma hora que você não tem nem quem contratar, você não tem nem como crescer. A falta do ecossistema vira um gargalo do seu crescimento.
Gus, a hora voou aqui. Eu sei que você tem 3 filhos lindos aí para cuidar, uma família linda e te esperando. Tava brincando com o Léo enquanto você estava buscando o seu fone, que você já tem um squad aí dentro de casa, né? Pra poder fazer o que quiser, de fato. Tem uma turminha aí te esperando. Cara, próximos passos. O que, que você queria deixar aqui de importante dos próximos passos da Samba e do Caetano em si, pra galera ficar de olho, te acompanhar, deixa suas redes e a gente já vai pra umas dicas valiosas suas aí.
Então, do lado da Samba, né, nós estamos muito focados em educação. Então, nosso propósito é levar, fazer com que o conhecimento chegue em todas as partes do Brasil. Eu, que sou um cara do interior, sei que, num determinado momento da nossa vida, a gente tem que sair do interior, porque não tem faculdade lá para você estudar. Então, mas muita gente não tem condição de sair e fica lá, às vezes, sem conhecimento. Agora, é possível, né, com plataformas de ensino à distância, como as da Samba, é possível que você, né, tenha a capacidade de aprender, né, de fazer curso, de se formar, né, e manter a riqueza no interior. Porque o interior do Brasil é muito rico e todo mundo tem que ir para São Paulo hoje para ganhar dinheiro. Então, pô, por que a gente não está fazendo esse dinheiro ficar no interior do nosso país e crescer o interior? Então, o propósito da Samba está muito em cima de educação, de fazer com que o conhecimento chegue em todos os lugares do Brasil. E aí, só um ponto que reforça esse propósito: logo começou a pandemia, eu fui a público e falei, qualquer governo do Brasil que quiser utilizar a nossa plataforma de educação à distância para colocar os alunos de escola pública online, pode usar a nossa plataforma, que é de graça, né? E hoje tem 1,8 milhões de alunos de graça, né, estudando em cima da nossa plataforma de educação, que é uma doação nossa. Quase 2 milhões de alunos. Hein?
Pô, que legal, massa. Cara.
Parabéns.
A escola dos ricos, ela vai pro online. Tem problema, o cara vai lá, contrata uma plataforma e tal. Agora, e aí? O resto? E a rede pública? nós fizemos essa doação e tem crescido, tá? Nós estamos lá integrando outros governos também. Do lado meu, pessoal, eu também tenho esse propósito da educação. Eu quero muito compartilhar, né, com outras pessoas, como sempre quis. E agora eu estou usando, né, a própria plataforma da Samba, que é o Samba Play, para criar, né, eu criei o meu curso online de empreendedorismo e inovação, que é o curso, né, no meu site lá, gustavocaetano.com.br. Você vai achar mais informações sobre o meu curso. E é um curso que tem mais de 20 horas de conteúdo, 5 apostilas, curso mais denso mesmo, onde eu quero, não quero passar algo que seja vaporware ali, né, chegar lá, ah, empreendedorismo é isso e tal. Não, eu quero passar conceitos sólidos que eu aprendi tanto como empreendedor, como nos lugares onde eu fui estudar fora também. Então, estou trazendo, né, por um custo muito aceitável, né, para que as pessoas possam melhorar, né, de vida como empreendedores. Então, tem ali donos de padaria, costureiros, sabe? É um curso que tem gente de vários níveis, mas não é um curso para startup, tá? É um curso para gente que quer empreender e precisa fazer isso de um jeito inovador, de um jeito diferente, não sabe nem por onde começar. Então, esse é o meu lado pessoal também.
Agora, na parte de dicas, eu vou começar aqui perguntando uma dica de um podcast para quem terminar de ouvir essa aula com você e pular pro próximo.
Eu gosto muito do Murilo Gann, eu gosto do Jovem Nerd, né? Eu escuto muito. Tem um novo, que até participei outro dia, que é muito legal, é mais de humor, assim. Ele concilia negócio e humor, chama O Ofício. Eu sugiro aí pra quem quiser experimentar um negócio novo. É um podcast muito legal também, que ele traz o mundo corporativo, só com mais humor.
Tem algum livro que você acha, né, além dos seus, obviamente, que você deixa como referência, que tenha te influenciado aí, né, na tua trajetória, ou que esteja influenciando, que você tá lendo nesse momento?
Dois, tá, que eu gosto muito. Do Guilherme Benchimol, né, que é o Na Raça, que é muito legal, que conta uma história, né, humana ali, de tudo que aconteceu, com um lado que pouca gente vê dos empreendedores, né? Então a gente vê um cara hoje e fala, ah, esse cara aí teve sorte na vida, né, e tal, e não viu tudo que ele precisou fazer, e eu tenho uma proximidade grande com ele, tenho uma admiração muito grande por ele. Um outro livro que eu tô lendo agora é A Loja de Tudo.
Do Jeff Bezos?
É, que é do Jeff Bezos, né. E também é muito legal, né? Também conta uma história, como é que o cara começou lá atrás, quem que era ele, como é que ele era, os primeiros caras, quem deu não pra ele foi embora, e quem ficou, e como é que era lá no começo e tal.
Obsessão pelo cliente.
Obsessão, cara. E ele lá, nos primeiros anos, ele lá ajudando a fechar a caixa e empacotar as coisas pra vender, e o tanto que ele pensava grande já lá atrás. Então, acho que tem vários aprendizados desse livro, e ele é um cara brilhante, né? O que a Amazon faz é
impressionante.
E eu estou no conselho de outras empresas grandes aí. Eu vejo tanto que é difícil fazer isso estando numa empresa grande, né? Porque geralmente você fala assim, ah, mas empresa grande é fácil, cara, tem muito dinheiro, não sei o que, não. Mas o problema é você, depois de grande, manter a agilidade que a Amazon tem, né?
Um transatlântico para manobrar é difícil, cara. Tenta pilotar um para você ver, né?
Exato.
Muito bem. Cara, o que você achou de gravar?
Muito legal. Muito
legal.
Perguntas,
né,
inteligentes, né, cara? Vocês têm um nível alto também.
Muito
eu acho
bom.
Que isso ajuda muito, cara, os empreendedores.
Quero deixar um relato aqui, né? Quando eu montei o EmpreendaCast, eu queria, de fato, trocar ideia com gente inteligente, aprender mais e retratar o empreendedorismo desse Brasil. Quando eu era moleque, eu colecionava álbum de figurinhas de futebol, né? Logo eu perdi esse gosto e passei a colecionar aqui figuras do empreendedorismo, que são realmente os ídolos atuais que eu tenho. Você é um ídolo. Muito obrigado por ter topado, ter contado a sua história, e você ajudou a completar mais um pedaço do meu álbum de figurinhas aí, de grandes ídolos do empreendedorismo.
Que honra, Gustavo, você sabe que tem a minha admiração, né, pelo trabalho que você faz, que é isso, que é estimular, né, o empreendedorismo, que é trazer histórias para as pessoas que possam inspirar. Ainda mais um momento como esse que a gente está vivendo, muita gente precisando fechar os negócios, né, a gente que perdeu o emprego e quer começar a empreender, não sabe como. É legal esse tipo de história, né? Histórias reais, porque isso mostra, né, que é possível fazer, mas que não é fácil, né? Mas é totalmente possível. E eu agradeço muito, Gustavo e Leonardo, aí, pelas belíssimas perguntas, né? Perguntas inteligentes que exploraram aí o máximo da minha história, viu? Como empreendedor.
Deixa suas redes aí, Gus, e fala qual que é o próximo empreendedor que a gente tem que contar a história verdadeira desse cara aqui, que a gente vai atrás dele.
Ó, minhas redes sociais, @GustavoCaetano no Instagram, Gustavo Caetano no LinkedIn. E no Telegram, meu Telegram tá bombando, viu? Já são quase 12 mil pessoas lá. É Pense Simples, né? Dentro do Telegram, coloca Pense Simples tudo junto, que vai entrar no meu canal lá. Eu trago muita informação, né, Gustavo? Sobre várias coisas aí que eu vejo no dia a dia, vou colocando lá, e tem muita coisa legal. E o empreendedor que eu acho que vocês deveriam trazer aqui, que tem uma história incrível, e que eu tô próximo da história desses caras, é o Marco Túlio, da Racun. A Raccoon é hoje uma das maiores agências digitais do Brasil. Eram dois caras ex-Google que saíram do Google e montaram essa agência e estão bombando. Tem mais de 500 funcionários, tá? Assim, os caras estão explodindo e eles são muito bons em operação, em executar. Que é um negócio que eu acho que é a grande dificuldade, né? Às vezes o empreendedor ele é muito visionário, mas ele tem dificuldade de conectar com a operação. E os caras lá que eu vejo da Raccoon, que me admira muito, é a capacidade deles de fazer, sabe? De colocar as coisas em prática, que é a dificuldade da maior parte dos empreendedores.
Boa, fica a ponte aí, depois você me ajuda quando sair esse episódio. A gente ia chegar lá e contar a história desses caras também, com certeza a gente vai atrás deles. Leozinho, mais um episódio incrível, né? Falei pra você que hoje ia ser uma segunda-feira, uma das melhores da semana aí.
Com certeza, cara, diferenciar demais. Brigadão, Gustavo, pelo papo. É muito aprendizado aqui pra gente e pros sonhadores. É, de fato, cada segunda-feira que a gente grava, eu saio um pouquinho mais inteligente e com mais vontade de chegar a próxima segunda-feira pra aprender ainda mais. Então, muito feliz de estar acompanhando essas histórias empreendedoras aí fantásticas.
E a dica de hoje é tenha um amigo chamado Gustavo, né?
Exato. Muito bem.
A gente se vê no próximo episódio e um beijão para todos vocês sonhadores. Tchau!
O episódio de hoje tem um agradecimento especial pro Rodrigo Teixeira da Save, que fez a nossa vitrine, que fez a nossa nova identidade visual e que é fãzão aqui do Gustavo Caetano que a gente conversou. Rodrigão, obrigado de coração por todo o apoio que você deu pra gente. E eu tô aqui torcendo pra ti, cara, voar com a sua empresa e com a sua agência. Se você tá precisando de um trampo de marketing digital, de identidade visual e qualquer outro assunto, esses caras desenrolam. Deixo aqui meu agradecimento eterno na podosfera. Acessa lá www.savi.com.br. Save é S-A-V-V-I. Valeu, Rodrigão. Valeu, Save.
Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.